Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas e tal como tínhamos anunciado, num ciclo ou num miniciclo, digamos assim, de entrevistas com os principais partidos da oposição e os autarcas de Aveiro e Ilhavo, hoje com Ribau Esteves. Na semana passada aqui tivemos Manuel Oliveira de Sousa numa entrevista sobre a vida autárquica aveirense. Engenheiro Ribau Esteves, boa tarde, estamos a gravar na manhã do Dia Internacional do património, é a data que se celebra hoje, e sobre o património, só para termos este começo que é menos usual, menos, digamos assim, habitual quando se fala com um político, o que é que diria sobre a situação em Aveiro, sobre aquilo que é o momento do município neste capítulo da questão do património, da conservação do património?
Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra Nova. Muito gosto em estar na antena. É sempre um prazer voltar à Rádio Terra Nova. O património, para nós, é um instrumento fundamental da nossa estratégia de preservação da história e de promoção turística. Nós assentamos na cultura e no ambiente a promoção turística do nosso município. E o património, edificado, o património material e o património imaterial, são peças absolutamente essenciais, básicas, daquilo que Aveiro é, como história, como terra antiga, com um percurso notável de construção de história e de histórias, e obviamente que isto está bem trabalhado naquilo que somos como cidade da Arte Nova, naquilo que somos como cidade dos canais, naquilo que somos como a cidade com um conjunto de museus ligados ao barroco, ligados ao sal, ligados à Arte Nova, aquilo que somos como terra rica em cultura, e em que obviamente esse património tem um papel chave e fundamental. E não é só obviamente no dia em que o mundo o referencia, que obviamente fala muito bem, é momento de focalizarmos atenções nesta matéria, mas para nós o nosso património é um instrumento fundamental de preservação de memória e um pilar-chave na área da cultura que estrutura as duas âncoras da nossa promoção turística.
Quanto aos investimentos necessários, àquilo que é o edificado, a capela que está na Marquês de Pombal é o ponto mais sensível neste momento?
É seguramente um ponto que nos preocupa muito, porque não faz sentido que a Igreja das Carmelitas seja do Ministério da Cultura e esteja de porta fechada, nem tem ramal de água, nem tem ramal de luz. É um património notável e não está ao dispor das pessoas, e está ao dispor apenas da degradação, porque o tempo, quando um edifício está de porta fechada, a única coisa que lhe faz é degradação. E, portanto, nós já chegámos a um acordo de princípio com a Direção Regional de Cultura do Centro para que a igreja seja entregue à Câmara Municipal. Temos contratados 200 milhões de euros de fundos comunitários para investir na sua qualificação, porque ela precisa bastante de qualificação, e portanto estamos a pressionar a Direção Regional de Cultura do Centro para que esses dois passos sejam dados. O passo da entrega com um título de cedência, enfim, pela descentralização, poderá ser a transferência definitiva em termos de património para que a Câmara faça a gestão, e o outro aspecto é esse mesmo, é a gestão. Nós queremos qualificar a Igreja das Carmelitas e queremos abrir a porta, porque ela de facto é um património notabilíssimo que Aveiro tem. Conta uma boa parte da história também do convento das Carmelitas. Tem uma história muito curiosa para contar, mas obviamente há aqui um constrangimento. Seguramente nas minhas preocupações como Presidente da Câmara de Aveiro, naquilo que respeita à gestão do património, podemos seguramente colocar o que se passa com a Igreja das Carmelitas, enfim, nas primeiras linhas de preocupação, embora obviamente estamos convencidos que diligências que persistem, que vamos prosseguindo, que hão de dar os seus frutos nas próximas semanas.
E quanto à presença de turistas e o interesse nesse património, nomeadamente o património religioso, ou tem havido alguma surpresa? Algum espaço que se distinga pela positiva? Algo que tenha vindo a ganhar notoriedade nos últimos anos?
Eu tenho que registrar o seguinte em relação a Aveiro, porque normalmente fala-se muito que em Aveiro turismo é andado de moliceiro. E obviamente que isso é uma componente muito importante. Nós estimamos que o ano passado terão andado nos passeios de moliceiro cerca de 1 milhão de pessoas, o que é de facto notável. Mas a verdade é que nós, nos últimos 2 anos, batemos, 2016 e 2017, batemos recordes nas visitas aos museus de Aveiro, a todos, ao Museu de Santa Joana, ao Museu da Cidade, à Arte Nova e à Troncalhada. Portanto, há de facto um crescimento muito forte naquilo que é o consumo de cultura, e os museus obviamente têm um lugar particularmente especial. o que se passa com o crescimento do teatro aveirense, nos utilizadores do teatro aveirense, também com 2 anos de crescimento consecutivo, em 2016 e em 2017, constituindo os anos de maior número de utilizadores desde que o teatro reabriu em 2003, e, portanto, há uma dimensão muito lata, muito grande, de utilizações dos patrimónios que a Aveiro tem, sabendo que as nossas igrejas são também um elemento central. Aí destaque para a Igreja de Jesus no Museu de Santa Joana, e sobre esse temos estatística. Já não há estatística, embora sabemos que há fluxos muito importantes nas visitas à Sé e nas visitas à Igreja de São Gonçalinho. São aqui referências-chave. Aliás, estamos a trabalhar com a Diocese, com a Diocese Aveiro, para criarmos um roteiro das igrejas de Aveiro, porque temos patrimónios notáveis que alguns deles também estão de porta fechada, não estão disponíveis para as pessoas poderem visitar, e obviamente não há uma arrumação de uma oferta que é riquíssima para que nós possamos colocar essa oferta patrimonial nos circuitos dos nossos turistas. É um trabalho que estamos a desenvolver, repito, com a Diocese. Estamos também a trabalhar na sua identificação para, na promoção, os termos bem identificados, e seguramente que este ano que estamos a viver, de 2018, vai ser o ano em que vamos colocar bem também este património religioso, que tem tanta importância e é tão rico em Aveiro, ao dispor de forma organizada dos nossos turistas.
Centramos mais na cidade e fora da cidade, nas freguesias periféricas. Há este interesse também? Fará parte desse roteiro?
Absolutamente sim. A nossa quinta peça dos museus de Aveiro é o chamado Museu da Terra, Museu do Requeixo, que vai assentar numa velha casa construída pelas nossas técnicas antigas de materiais da terra, o adobe como referência principal, bem no centro de Requeixo, num espólio que está guardado, além de mais, nesta fase de um edifício municipal muito rico, ligado às práticas agrícolas daquela região do nosso município, e, portanto, o Museu da Terra de Requeixo vai completar esta oferta com uma outra dimensão de história e de cultura, que é muito importante também em Aveiro. Portanto, nós preservamos a oferta cultural no seu todo, indo sempre ao seu encontro com o ambiente. E aí é preciso falar do Fornos e Eixo, que é um elemento patrimonial, enfim, que tem o seu valor, não é nada do outro mundo, mas enfim, é um valor que Aveiro tem numa zona ambientalmente muito relevante para nós, que é a zona do Baixo Voga, a zona da planície de Eixo, fronteira à margem esquerda do rio Voga. Portanto, é um episódio de cultura bem misturado com o ambiente. Assim como, e voltando a Requeixo, o Museu da Terra vai estar no centro daquela que é a frente da Aveiro para a pateira, enfim, que normalmente a referenciamos como pateira de Fermentelos, no nosso caso é a pateira do Carregal e de Requeixo, e portanto teremos a vivenciar essa proposta de cultura, aquele que já existe, os parques ribeirinhos do Carregal e o Parque Ribeirinho de Requeixo, que também, além de mais, vão ser ligados os dois por um caminho marginal à própria pateira, e, portanto, nesta oferta múltipla em que nós sempre gostamos e queremos e fazemos questão de mostrar a cultura e o ambiente. Aliás, e para terminar a nota, neste ano, até ao verão, estaremos também a inaugurar, é uma obra que está em pleno curso, a nossa ciclovia via pedonal, que vai ligar exatamente o canal de São Roque, o fim do canal de São Roque, que é uma das zonas patrimoniais mais belas que a cidade de Aveiro tem, e vai ligá-lo ao Cais da Ribeira de Esgueira, passando por toda a Frente Ria, que é uma zona lindíssima, que muito pouca gente conhece, a Frente Ria de Mataduços, do Passo e de Vilarinho, e entroncando na margem sul do rio Voga, na zona do rio Novo do Príncipe. Portanto, é um outro episódio, é uma outra aposta nesta mistura da cultura e do ambiente, jogando com o município todo. Obviamente que a cidade é sempre uma peça central, não vale a pena fugir dessa realidade, que é uma boa realidade, mas o nosso exercício de investimento assenta nestes dois pilares, e na nossa lógica de promoção turística está em todo o município, nunca esquecendo São Jacinto, que está com uma quantidade de investimentos fortíssima e que tem um papel absolutamente único na nossa oferta de cultura e de ambiente. Desde logo o R10, a única unidade militar de Portugal, e dizemos também única, uma das poucas no mundo
que serviu os três ramos das Forças Armadas, a Marinha, a Força Aérea e o Exército, está a fazer 100 anos. Tem sido uma aposta nossa em termos de turismo militar com algum sucesso, embora queremos que cresça muito mais, ao lado daquela obra que está neste momento a iniciar-se na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, que é a qualificação do centro de visitação e de alguns dos seus percursos. Somando-lhe o estradão que vai ligar o estacionamento da Praia de São Jacinto ao Molho Norte, democratizando o acesso ao Molho Norte, que é uma das mais belas paisagens que a Ria de Aveiro tem, que a nossa zona costeira tem, e aliás, muito especial, estamos na freguesia da Gafé de Nazaré, muito especial para contemplar um dos edifícios mais belos que Portugal tem, que a região de Aveiro tem, que é o nosso Farol da Barra. Portanto, esta é uma aposta total, absolutamente total, à escala do município de Aveiro, nesta nossa lógica de crescimento no conhecimento dos nossos cidadãos residentes e, obviamente, de conquista de consumidores na área do turismo.
Aí nesse capítulo, duas questões. Uma tem a ver com a gestão. Falou na reserva, e não é caso único, já há pouco falou em delegação de competências, quando se fala de património religioso. Há essa garantia de que, depois de cuidar do património, a Câmara fica com capacidade de gestão, por exemplo, no caso da reserva, no caso da Capela das Carmelitas?
A Câmara tem capacidade de gestão. Nós capacitámos a Câmara Municipal de Aveiro no mandato anterior. A Câmara foi profundamente reformulada ou reformada naquilo que respeita à sua organização, naquilo que respeita à sua estrutura financeira. Hoje temos uma Câmara Municipal de Aveiro capaz, competente, pagadora a tempo e horas a toda a gente e, portanto, somos hoje uma instituição com uma capacidade de crescimento absolutamente forte. E, portanto, estamos mais do que interessados, disponíveis, empenhados em receber a descentralização, as novas competências, com áreas que nos interessam particularmente mais com prioridade, nomeadamente na área da educação, mas também olhando a operações que, se de facto forem geridas localmente pela Câmara ou pela própria Comunidade Intercipal da Região de Aveiro, como a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, só podem ser melhor geridas, muito melhor geridas.
Mas ainda não há essa garantia em relação à reserva?
Não há.
O que estão a fazer é um investimento, um trabalho de qualificação, mas sem garantias de que a seguir tenha manutenção de vida.
Absolutamente. Então, o investimento está a ser feito pela Polícia Litoral Rio de Aveiro, é financiado pelo Programa Operacional da Sustentabilidade e Uso Eficiente do Recurso, o POCUR, e a contrapartida nacional é paga pela parte do Estado, do Ministério do Ambiente, do capital que realizou na empresa, Polis Ria de Aveiro. Portanto, é por aqui que se está a financiar aquela obra, são cerca de 800 mil euros. A obra é feita pela Polis para a reserva e a entidade que é dona e gestora da Reserva das Dunas de São Jacinto, é o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, e, portanto, é nesse quadro que estamos a trabalhar. O outro quadro é um quadro que, obviamente, nós entendemos que poderá vir a ser importante, desde que haja vontade política entre as partes, do Ministério do Ambiente e da Câmara de Aveiro, ou da Comunidade Intercipal da Região de Aveiro, e aí a nossa perspectiva é positiva, sim, também no quadro da própria gestão total da Ria de Aveiro, que há muito lutamos para que passe para a Comunidade Intercipal da Região de Aveiro, mas pronto, temos um governo que não é reformista, que fala, mas não passa das palavras. Esperamos agora que o processo da descentralização, que está em franco desenvolvimento e que acabe bem, acabe num acordo entre todos nós, estamos a trabalhar imensíssimo nisso, com uma nova lei-quadro, com um conjunto de decretos setoriais, um dos quais exatamente nesta área do ambiente, e com uma lei de finanças locais que permita o financiamento, o devido financiamento das competências que vão ser delegadas. E, portanto, poderá vir nesse quadro a possibilidade de nós passarmos a liderar a gestão da reserva e, obviamente, só poderemos fazer melhor do que aquilo que o ICN faz, que é globalmente fraco.
O que é que falta para fechar esse acordo de descentralização? É a questão do pacote financeiro?
Absolutamente sim. Nós temos a lei quadro, está na Assembleia da República e faltam-lhe algumas questões, mas nada demais. Ela foi basicamente consensualizada entre o Governo e a ANMP. Os decretos leis setoriais, eu diria que dos 21 estaremos a meio caminho, à metade que estão basicamente consensualizados, à outra metade que não, embora é verdade que a metade que ainda não está é onde estão os mais importantes e os mais difíceis, mas é um caminho que tem sido positivo e numa lógica de aproximação entre as partes para conseguirmos já fechar um acordo. E a lei das finanças locais. A parte das finanças é seria sempre a parte mais difícil. Tem sido difícil trabalhá-la porque o Governo tem posto em cima da mesa os números com muita lentidão e, em algumas áreas, ainda nem sequer os colocou, realmente, uma das boas novidades da proposta de Lei de Finanças Locais, que é a nova participação direta no IVA por parte dos municípios, mas a verdade é que ainda nenhum número está em cima da mesa. Portanto, essa é uma área fundamental, porque obviamente podemos ter uma super lei quadro, decretos leis setoriais do melhor, mas obviamente sem a componente das finanças não há processo de descentralização.
E para os municípios o que é mais confortável? É que esse financiamento se faça dessa forma mais direta por via da, digamos assim, da captação de fundos que resultam, por exemplo, de impostos num determinado território?
Numa fase inicial tem que ser.
Ou será um cheque que é passado a partir de Lisboa pelo Governo, pelo Ministério das Finanças?
Nós temos que jogar o jogo de duas formas. Há uma forma que é o tal cheque. É nós, Ministério da Educação, sabemos que a gestão da escola X nos custa um determinado valor. Vamos passar a gestão da escola no que respeita ao edifício, no que respeita ao pessoal não docente. E, portanto, passamos essa escola para a gestão da Câmara e o X que nos custa a nós é transferido para a Câmara. Este é o princípio que está definido entre todos nós. A competência, o custo da competência, que hoje está no orçamento do Estado, é passado para o orçamento da Câmara Municipal que vai gerir a coisa. Este é o princípio. Um princípio adicional é uma participação nova no IVA em razão do consumo. É, no fundo, voltar à lógica antiga do IVA turístico, porque há territórios que, de facto, prestam muito mais serviços aos cidadãos do que outros. Os portugueses têm, por exemplo, o hábito no verão de ir para o Algarve. Temos uma procura muito forte de alguns municípios para na oferta turística. Nós, para termos a capacidade de acolher muito mais gente do que os nossos habitantes normais, temos que ter as redes de água, de saneamento, de resíduos sobredimensionadas em relação à necessidade de todos os dias e de todo o ano. E, portanto, chegámos a acordo em termos, então, uma participação direta no IVA em razão do consumo município a município. E isto é muito positivo. Apenas, até hoje, não temos um número. Não sabemos se isto é 0,1% do IVA, 2%, e qual é a base sobre a qual
se vai incidir.
E os municípios
já sabem quanto é que querem? Já definiram?
Nós fizemos uma proposta muito clara, porque a Associação Nacional de Municípios Portugueses é uma instituição muito proativa. Nós propusemos ao Governo 2% do IVA total do país. O país, só para termos uma noção, coleta 16 mil milhões de IVA por ano, e nós propusemos 2%, que são 320 milhões.
O que é que isto significa nas contas
que achava que era muito dinheiro.
O que é que isto significa nas contas da Aveiro? Se fôssemos a um caso concreto, o município de Aveiro, o que é que isto pode significar?
Eu não estou muito preocupado com isso. Aquilo que nós queremos é receber todas as competências que este pacote de descentralização nos venha a permitir. Isso é o que nós queremos, porque achamos que vamos poder fazer muito melhor do que faz o Estado Central. Isso é uma questão de princípio. Na educação, na cultura, na ação social, nas tantas áreas portuárias, etc. Nós queremos tudo. Agora, a lógica é recebermos as competências e a dotação financeira que nos permite gerir essa competência. Na participação do IVA, obviamente nós temos consciência que o crescimento turístico, nomeadamente, nos aumenta as obrigações, nos aumenta as necessidades de investimento a vários níveis e, portanto, essa participação direta no IVA é seguramente bem-vinda, embora não temos, até à data, qualquer número que seja razoável. Será sempre um número adicional em termos orçamentais, obviamente, e tudo o que vem à rede é peixe, como dizem as terras marinheiras.
A descentralização vai depender dessa articulação Estado, Governo Central, autarquias, questões como prazos de pagamento, lealdade, ou isto pode vir a ser um bocadinho aquela pescada de rabo na boca que nós conhecemos de há tantos anos, que é, eu fiz o projeto X no ano X e o Estado ainda não pagou, o Ministério da Saúde ainda não pagou, o Ministério da Educação ainda não pagou.
Só pode correr bem, tem que correr bem.
Só
pode. Eu dou o exemplo da nossa gestão do Museu de Aveiro. O Museu de Aveiro, o Museu de Santa Joana, está sob a gestão da Câmara Municipal de Aveiro há 2 anos e meio. E tem sido um sucesso. Tem corrido muito bem a gestão. Temos crescido em visitação. Vamos dar este ano um pulo em termos de promoção do museu e também na preparação do grande investimento de qualificação que precisa de fazer.
Mas o Estado cumpre com as suas obrigações. No fundo era esta
a
questão.
E eu ia pôr agora um I. o Estado tem cumprido rigorosamente as suas obrigações com a Câmara de Aveiro. Portanto, há um, e isto estou a falar da Câmara de Aveiro, mas podia falar de mais 110 câmaras que têm contratos na área da educação, de gestão de escolas, em que o Estado cumpre completamente os seus compromissos. Já cumpriu o governo anterior, que foi quem inventou e quem legislou o atual modelo de descentralização, o que está em vigor na lei, quer com o atual governo. Portanto, nós temos que confiar uns nos outros. E se de facto assinamos um contrato, e se esse contrato é assinado com a garantia de que há dotações financeiras para o executar, em que aquela despesa saiu do orçamento A, foi para o orçamento B, saiu do orçamento do Estado, foi para o orçamento de uma Câmara Municipal, pois obviamente que isto só pode funcionar bem. E é esse o histórico, é esse o testemunho que nós todos temos para dar nas câmaras municipais, que, repito, são bastantes, que estão a executar contratos de delegação de competências, e, portanto, é com essa confiança que prosseguimos este trabalho. E veja, Carlos Teixeira, que há um grande empenho de toda a gente. Este processo tem um empenho enorme dos autarcas, do Governo do país, do Presidente da República, do líder do principal partido da oposição e do principal partido da oposição, que é o Partido Social Democrata. Há um grande consenso na sociedade portuguesa para, de uma vez por todas, darmos este passo que há tantos anos lutamos por ele, sabendo e temos consciência que haverá erros, não vai correr tudo absolutamente bem, mas não devemos, não podemos ter medo de um ou outro aspecto não correr bem para ficarmos sem dar este passo.
O que é que vai mudar na vida das autarquias com isto?
Vai mudar muita coisa, porque a quantidade de responsabilidades que estão a ser desenhadas neste pacote de centralização é imenso. É evidente que a Lei Quadro estabelece, ou, quando for lei, neste momento é uma proposta, vai estabelecer 4 anos de transição. Portanto, vamos ter todos 4 anos
para
irmos recebendo as competências. Umas podem ser recebidas no ano 1, outras no 2, no 3 e no 4. E, obviamente, para capacitarmos as organizações para gerirem bem, como é evidente. A Câmara de Aveiro pode receber as 20 e tal competências definidas, ou melhor, as competências definidas nos 20 e tal decretos-leis no primeiro ano? Pois com certeza que não pode, nem a de Aveiro, nem nenhuma. De facto, é um processo complexo e que exige esse chamado gradualismo, que foi um outro princípio que acordámos para que isto seja bem feito, com qualidade para todos.
E isto vai obrigar a reformas orgânicas de novo ou não?
Não, vai obrigar a crescimento qualitativo. Obviamente que eu defendo, fiz isso quando fui Presidente da Câmara de Ilhavo e faço isso em Aveiro. No início de cada mandato faz-se uma reformação orgânica. É evidente que aquela que fizemos no início do mandato anterior em Aveiro foi brutal, foi profundíssima. Aquela que fizemos agora, que entrou em vigor no passado dia 1 de Abril, obviamente é muito mais ligeira, mas não deixou de ser uma evolução, precisamente neste ganho de conhecimento que vamos fazendo. Seguramente que, com a entrada de exercício de novas competências, nós teremos que fazer progressos, que fazer adaptações à nossa estrutura orgânica, mas não vai ser precisa nenhuma revolução profunda como aquela que fizemos há 4 anos.
Há uma vantagem, e deduzimos isso também da sua intervenção, e sabemos, porque tem sido notícia, que há aqui princípios de acordo entre a liderança de Rui Rio e António Costa. Há aí, então, pelo menos, uma vantagem na liderança de Rui Rio no Partido Social Democrata?
Não, absolutamente não, porque às vezes dizem-se coisas que não têm sentido. Este trabalho que estamos a fazer de centralização foi iniciado com este governo, com o governo do Primeiro-Ministro António Costa, que está com 2 anos e meio de vida, e com o líder Pedro Passos Coelho no PSD. Portanto, foi com eles dois que este processo começou. Eu, que sou líder da ala social-democrata na NMP há já alguns anos, e portanto tive essas responsabilidades, tive e tenho, nestes últimos 2 anos e meio, portanto sou testemunha de tudo, devo dizer-lhe que tive do Presidente Pedro Passos Coelho o mesmo empenho, a mesma atitude de presença e de incentivo neste processo, como temos agora do Presidente Rui Rio. Cada um com o seu formato. Seguramente Pedro Passos Coelho com algumas dores, enfim, por ter sido Primeiro-Ministro e ter sido apiado do exercício de funções de uma forma inopinada como aquela que aconteceu. E Rui Rio com o seu estilo e com a sua perspectiva. O PSD vai assinar um acordo com António Costa para garantir determinado tipo de princípios neste processo da descentralização. Com o Pedro Passos Coelho, ele nunca quis assinar acordo nenhum, mas o processo chegou onde chegou. O Rui Rio é presidente do partido há 2 meses.
E nesses 2 meses isto obrigou, assim, enquanto dirigente da ANP, aqui a alguma ginástica, algum exercício de equilíbrio, ou o caminho que seguia é o que está a seguir?
Nós, logo que o presidente Rui Rio ganhou as eleições, eu próprio nessa mesma noite enviei-lhe uma mensagem a dar-lhe os parabéns e a disponibilizar-me para trabalhar, obviamente, como militante do Partido Social Democrata. E ele respondeu-me prontamente nessa noite, agradecendo, e depois, enfim, em trocas de mensagens e telefonemas subsequentes, marcámos uma reunião de trabalho. Porque, obviamente, era preciso que nós, na ala social-democrata da ANP, gerir dossiês tão importantes como este, falássemos com o novo líder do partido para lhe darmos nota do que é que andávamos a fazer e também para ter dele alguma orientação nova, diferente daquilo que era aquela que vínhamos seguindo. Nós temos um grau de liberdade grande, como é evidente, mas temos um enquadramento partidário do qual nós próprios não queremos sair porque nos sentimos muito confortáveis. E essa reunião foi uma excelente reunião que tivemos em Lisboa com o Presidente Rui Rio. Apenas serviu para 2 coisas. Para confirmar que estamos no bom caminho, para ele subscreveu e incentivou as nossas posições de todas e, portanto, recebemos dele essa subscrição do trabalho feito e esse incentivo para o continuarmos até ao final. E, obviamente, foi com muito agrado que o recebemos e, obviamente, também recebemos dele a sua nova lógica estratégica que tem naquilo que é a notícia do dia de hoje, que é o PSD quer assumir claramente e formalmente o tal assinar de acordo, que quer um acordo na área da descentralização. E, portanto, e aí, em termos de estratégia política, é diferente de Pedro Passos Coelho, que sempre percorreu o caminho connosco, eu tive várias reuniões com ele ao longo da sua presidência, mas que, por exemplo, nunca quis assinar papel nenhum com o Primeiro-Ministro e com o líder do Partido Socialista, António Costa. Mas isso é a estratégia de cada um. E, portanto, só para dar nota de que, na minha gestão como líder da ala social-democrata da ANP, me senti perfeitamente a trabalhar com Pedro Passos Coelho e me sinto também bem com Rui Rio, embora, obviamente, estamos todos a aprender a trabalhar uns com os outros, porque o Presidente Rui Rio acaba de chegar.
E as eleições autárquicas, então, aí não deixaram propriamente uma marca ou uma fratura? As eleições autárquicas, não. A eleição interna no Partido Social Democrata. Eu ia para dizer, esse grupo de autarquias ou de autarcas não teve o mesmo tipo ali de fricção que teve, por exemplo, o grupo parlamentar, não é?
Connosco, nós somos, são lógicas muito diferentes. O grupo parlamentar é um órgão no PSD, é um órgão partidário. Portanto, é uma lógica diferente. O Presidente da Câmara de Aveiro não é órgão de nada. Nós temos depois uma organização autónoma, que são os autarcas social-democratas, e o nosso Presidente dos autarcas tem assento na Comissão Pública Nacional. E nós, Presidentes de Câmara, temos todos assento no Conselho Nacional. Mas não somos, como grupo, não somos nada. O grupo parlamentar é um órgão partidário.
Sim, mas ficam sempre aquelas frases de campanha, não, aqui não manda ao Rio, manda ao Rio.
Coisa. Eu fui contra. Eu fui apoiante do Dr. Pedro Sousa Lopes, com todo o gosto e com a forma como eu me meto nestas coisas, que é com toda a clareza e com toda a honestidade. Defendi a sua candidatura. Não estive disponível para funções, porque, enfim, é o meu entendimento nesta fase da minha vida política não estar. Mas apoiei com clareza o Pedro Sousa Lopes. Ganhou Rui Rio. Pois com certeza é o Presidente do Partido, é com o que eu trabalho, quer dizer, não fica aí. Normalmente quem está mais fora dos partidos acha que isto é tudo
ficar
muito
engrenagem.
Não, estamos a trabalhar tranquilamente uns com os outros, como não podia deixar de ser, a democracia é assim, era o que mais faltava, sempre que nós perdemos uma eleição, zangarmos uns com os outros.
Sim, mas o caso da Aveiro não era exatamente um caso como os outros, não é? Vinha também a herança autárquica, concelhia, distrital, uma série aqui de clivagens e, portanto, isto era quase a cereja no topo do bolo, não é?
Porque a vida partidária não é fácil e seguramente por isso os cidadãos sabem isso, os partidos vivem de porta aberta e por isso os partidos vão definhando, estão-se a afastar cada vez mais dos cidadãos, os cidadãos cada vez ligam menos aos partidos e à vida partidária. Isto é uma infelicidade da nossa democracia que eu sempre chamo a atenção, que é preciso parar com ela. É preciso revitalizar os partidos, abri-los à sociedade, dar-lhes uma injeção de saúde, de energia, porque de facto os partidos estão numa situação muito negativa e isso é muito mau para a democracia. Esta é a minha posição e que luto por ela há muito tempo. Agora, no meu percurso em Aveiro, as coisas são também públicas e claras, mas também nós temos sabido resolver as nossas questões, fizemos uma disputa autárquica tranquila, ganhamos uma eleição reforçando a nossa maioria absoluta, enfim, e os problemas que tivemos ficaram no caminho e estamos todos a trabalhar com grande empenho e em equipa, e a mesma coisa, tivemos uma disputa eleitoral interna no PSC intensa e está arrumada e estamos todos a trabalhar a bem das causas que defendemos, das pessoas que servimos, e isso está sempre em primeiro lugar, e obviamente defendendo também a bandeira do nosso partido, porque temos esse enquadramento, mas sempre subordinados ao interesse público, à vida das pessoas que servimos, porque isso é de facto o mais importante.
Antes de irmos à máquina autárquica, e uma vez estamos a falar destas questões institucionais e de relações, estas semanas estão a ser também semanas de notícias. Mudanças no Porto de Aveiro, mudanças na Universidade, mudanças no hospital, na administração hospitalar. Portanto, há aqui uma série de parceiros com quem os poderes locais se interligam e com quem interagem, que são relevantes, têm peso. Como é que está, no fundo, a seguir tudo isto?
Olha, enfim, obviamente sempre com atenção, como é evidente, a Câmara Municipal de Aveiro e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro trabalha com toda a gente, como não podia deixar de ser, seja lá quem estiver em funções nessas áreas, nós trabalhamos com toda a gente. E, obviamente, desejamos a quem vem sucesso, seja bem-vindo e que tudo corra bem, e a quem vai embora, agradecemos o trabalho que fez.
É evidente, devo dizer... Influencia a decisão ou não? As decisões, ou procuram sugerir
posicionar-se para... Nós somos agentes políticos e, portanto, procuramos...
Fazem lobby.
Fazer lobby político, no bom sentido do termo, em defesa daquilo que é o que consideramos ser o melhor para o serviço da causa pública. Nós estamos a falar do serviço da causa pública. Mas devo dizer que me preocupam vários aspectos. No Porto de Aveiro, e tenho falado isto com a Sra. Ministra do Mar, pessoa da minha estima pessoal, acho inacreditável como é que se chega a uma situação desta natureza do Presidente da APA ter sido embora, porque estava também farto de estar à espera de saber se continua ou não continua. E ainda agora, a decisão da nomeação é uma decisão provisória. Provisória, a Assembleia devia ter sido em março e devia-se ter arrumado esta questão. Não, agora ficou para mãe. Não é bom para o Porto de Aveiro. Não é bom. Segundo, o Instituto de Emprego e Função Profissional em Aveiro está sem diretor. O nosso diretor também se cansou, foi-se embora para Coimbra e temos neste momento o nosso diretor adjunto a fazer diretor interino. Não é bom. Não é bom isto. E, portanto, o Governo tem que assumir as suas responsabilidades e nomear as pessoas. O hospital, o Centro Hospitalar do Baixo Voga, devo dizer que me choca a decisão do Governo. Ainda há 3 ou 4 meses esteve aqui o Ministro da Saúde a dar os maiores elogios ao Presidente do Conselho de Administração, ainda atual, Dr. Aurélio Rodrigues, e à sua equipa, e de repente vimos a saber que afinal vão todos para a rua e vem uma equipa toda nova. Isto não faz o menor sentido. Eu não sei se, de facto, a partidaria socialista é mais forte do que o Ministro da Saúde, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. E, portanto, julgo que esta... Lamento profundamente esta decisão. O Presidente Aurélio e a sua equipa fizeram um excelente trabalho no nosso hospital. Trouxeram paz ao nosso hospital. Criaram laços de equipa de trabalho a sério com outras organizações, nomeadamente com o Estado de Aveiro e com a Câmara Municipal de Aveiro, e tinham e têm um processo de investimento, de qualificação física, de crescimento do nosso hospital, e, portanto, lamento profundamente, acho uma decisão completamente errada. No entanto, manda quem pode, ainda não sabemos a composição toda, sabe-se o nome da pessoa que vem presidir, que eu não conheço, portanto, nem não tenho qualquer avaliação para fazer, mas, obviamente, a quem vai chegar... Apenas deixar votos de sucesso, que tudo corra bem, e, da minha parte, como Presidente da Câmara e da Comunidade Municipal, disponibilidade para trabalhar, como é evidente. Com quem chega, nós sempre recebemos com todo o gosto, assim como gostamos de ser recebidos quando chegamos, como aconteceu a mim quando cheguei. No que respeita à Universidade, obviamente é um processo interno, como sabemos, o reitor Manuel Assunção, como todos os reitores portugueses, estava em mandato limitado, não podia ser mais candidato. Tive e tenho, até o último dos dias, o maior gosto em trabalhar com o reitor Manuel Assunção, homem de grande qualidade, grande reitor, com um trabalho notável na nossa universidade, no seguimento e na senda da excelência dos nossos reitores nestes 44 anos de vida da nossa universidade, e, obviamente, infelizmente, é o fim de um processo e é o início com o reitor, ainda o reitor eleito, qualquer dia reitor empossado, o professor Paulo Ferreira, que obviamente é igual, a mesma coisa, obviamente na noite que ele foi eleito, telefonei-lhe, desejei-lhe sucesso e cá estamos, à espera que ele tome posse para começar a trabalhar com ele. É a vida das instituições, é a vida da democracia, assim como um dia eu irei embora, como fui embora de Ilha, irei embora de Aveiro e alguém se sucederá e o mais importante é o serviço da causa pública.
E na vida das instituições, este tema é também interessante por isto, porque chegámos a ouvir em vários momentos, até na questão da eleição na universidade, mas não apenas, falou agora na questão da administração portuária, se há ou não partidarismo, e uma das coisas que ouvíamos era que há, em alguns destes setores, reação um pouco ao que é dito ser o ascendente do município de Aveiro, da Câmara. Talvez esse peso político ou essa influência política. Isto alguma vez
notou... Ascendente, não percebi essa questão.
Alguma vez notou que nestas instituições as mudanças políticas, ou melhor, as mudanças de liderança pudessem ter a ver com uma reação política ao ascendente do município, da Câmara?
Absolutamente não. Não, quer dizer, o Presidente da Braga da Cruz é de Ovar. O ex-Presidente da APA é de Ovar. O Presidente da Assembleia Municipal de Ovar. Quem é que vai ser o sucessor dele? Não faço ideia nenhuma se é de Ovar, se é de Aveiro, se é de onde for. Não faço ideia nenhuma. O Dr. Basalim, que dirige o nosso Instituto de Emprego, é de Coimbra. O Dr. Aurélio é do Minho. A pessoa que vem agora, a Dra. Maria da França, nem sei de onde é que ela é. Portanto, não tenho isso como uma perspectiva de que, de facto, o município de Aveiro, ou o Partido Socialista no município de Aveiro, tenta ter outros poderes porque não consegue ter o da Câmara. Sinceramente, não acho isso. Não o precinto e não acho isso e não olho para estas coisas dessa forma. Não tenho nenhum indicador. Se o tiver, eu digo, porque não, nestas coisas da política, gosto de ser muito claro. Mas nesta matéria objetiva, não faço essa leitura.
Ou seja, aqui o que diz também é preciso tomar decisões.
O pior que há na vida é nós deixarmos as coisas andar. Porquê é que ainda não está nomeada uma administração do Porto Aveiro? Eu devo estar, Sra. Ministra, há muito tempo. Porquê é que não está nomeado o diretor do IFP? Porquê é que se deixou chegar ao vazio? O próprio Conselho de Administração, já sabíamos que estavam à espera de ir embora. Andava-se há meses, porque o mandato, no fundo, em termos teóricos, acabava em dezembro, formais acabava em março. Estávamos à espera de quê? Quer dizer, é evidente, eu fiquei convencidíssimo que o atual Conselho ia ser reconduzido depois dos grandes elogios que o Ministro da Saúde cá veio fazer. É só ler as peças jornalísticas que ficam para a história. Alguém que leu, como eu li, o que disse o Sr. Ministro, pois com certeza eu fiquei convencidíssimo que havia recondução da equipa. Mas o que é importante nas organizações, quando o Estado tem que nomear, é que nomeie em tempo para que não hajam vazios, nem existam pessoas que estão ali quase sem legitimidade, pelo menos política. Isso é muito mau para as organizações. Nós precisamos das organizações em pleno, com força. Obviamente que aquilo que eu quero, como cidadão e como gestor público, é que o Estado escolha gente boa, gente competente, gente capaz, que não ande para trás e para a frente. Se temos equipas que trabalharam bem, pois elas que continuem, porque a continuidade no trabalho é fundamental. Eu tenho muito medo. 4 anos, estes 3 anos no nosso hospital foram muito bons, com muito por fazer, e agora vai tudo embora e vamos começar com um grupo novo. Tenho as minhas preocupações. Agora, que não bem, gente, que não haja vazios e que obviamente que venha gente com qualidade. Sou do Partido Socialista, eu respeito isso. Porque, obviamente, as dinâmicas partidárias existem. Agora, que em primeiro lugar seja gente boa e gente com qualidade para as funções que estão em causa.
O Centro Académico Clínico fica em causa?
Eu julgo que não, nada fica em causa, era o que mais faltava.
Ou a ampliação do hospital?
Nós estamos empenhadíssimos nesse processo.
Isto não depende exatamente dessas lideranças, então?
Tudo depende das pessoas, tudo. Tudo que fazemos depende das pessoas. Mas, obviamente que há um protocolo formalizado entre instituições, que tem o Governo representado pela ARS, tem o Centro Hospitalar do Baixo Fogo, além da Universidade de Aveiro, a Câmara de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa, em que estamos, e muito trabalho além do protocolo, para concretizar a ampliação do hospital e a sua qualificação, incluindo a criação do Centro Académico Clínico, que ainda por cima, há 2 semanas, foi aqui claramente assumido pela Sra. Secretária da Saúde. Portanto, nós estamos a trabalhar neste quadro E seguramente que o futuro Conselho virá a dar seguimento a todo este trabalho. Portanto, não vejo que, por mudar o Conselho de Administração, questões de política nacional, nós estamos a falar de uma opção do governo do país, e não exatamente só do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga, e portanto tenho uma perspectiva positiva, mas obviamente aguardo a chegada das pessoas, do novo reitor, o atual ainda, teve um grande empenho. O professor Manuel Assunção foi seguramente das pessoas capitais neste processo da saúde, em que este dossiê da ampliação do hospital é fundamental e da criação do Centro Académico Clínico. O novo reitor chega e mete isto tudo para o lixo? Não, seguramente que não, é um homem sensato, seguramente quer dar seguimento às coisas boas, além de já ter feito declarações públicas sobre isso. Portanto, é neste quadro, seguramente, dar continuidade àquilo que está bem e procurar resolver aquilo que está mal, que eu julgo que toda a gente inicia funções.
Antes da transição para essa questão mais, digamos assim, de máquina camarária, e há pouco não falei disto, ou não falámos no início, mas falou-se de turismo, e há um tema que está na moda. Hoje vai ser tema, ou se estivermos a ouvir, e estamos a ouvir, para quem estiver a ouvir, a partir das 19 horas, já foi à tarde, sobre alojamento local em Aveiro. Porto e Lisboa estão a discutir, várias cidades estão a discutir a pressão que é exercida sobre zonas, bairros históricos. No caso da Aveiro, que mecanismos é que há para que estas tensões do turismo não se reflitam na vida das comunidades locais?
Nós licenciamos, nos últimos 2 anos, cerca de 300 operações de alojamento local em Aveiro. 300. Elas têm, obviamente, uma dispersão, maioritariamente sobre a cidade, não é só na cidade, temos alojamento local também fora da cidade, mas a maioria obviamente está na cidade, e dar nota de que eu julgo que temos conseguido um bom equilíbrio entre aquilo que é a função residencial, a função comercial e a função do alojamento temporário, seja de alojamento local, seja de hostéis, seja de, chamemos de hostéis tradicionais. Temos um bom equilíbrio. Há riscos de que possa haver desequilíbrio por força do crescimento do alojamento local? Teoricamente sim, mas sinceramente, uma zona como o nosso famoso bairro da Beira-Mar, que tem de facto uma pressão grande a este nível, tem uma vivência muito forte por parte dos seus residentes, gente mais velha, gente mais nova, e julgo que esse equilíbrio está a ser muito bem conseguido. Eu sou uma pessoa que confio no mercado, confio no bom senso das pessoas, e sinto que esse equilíbrio em Aveiro existe. É por isso que, na tal discussão da Assembleia da República, de termos uma nova lei que regulamente muito o alojamento local e que o limite, eu sou contra. Acho que quem tem que fazer a gestão do alojamento local é cada município, por regulamentação municipal, porque obviamente as realidades são profundamente diferentes entre as cidades, profundamente diferentes dentro das cidades e dos municípios, e portanto estarem aqui uns deputados da Assembleia da República e muitos deles apenas por questões de ordem ideológica a legislar sobre coisas que têm a ver com a nossa rua, com o nosso bairro, não faz qualquer sentido, e esta tem sido a luta que eu tenho travado. Obviamente que é como tudo na vida, não é? O turismo está na moda. Eu gosto de dizer que, oxalá, que isto não seja uma moda, e eu acho que o turismo em Portugal é um processo com sucesso. Nós apenas em Portugal temos muito medo de ter sucessos longos, e nós não podemos ter medo de ter sucessos longos. Na nossa história nunca tivemos sucessos longos, tivemos picos e depois vamos outra vez à recessão.
Não acha que seja uma bolha?
Não acho que seja uma bolha. Acho que é um crescimento sustentado, claramente sustentável, que tem trazido muito rendimento a muitas famílias residentes no município de Aveiro e em Portugal, tem trazido muito rendimento ao nosso comércio, muito emprego, e só temos que dar vivas. Nós estamos empenhadíssimos em prosseguir esse caminho de gestão desse bom equilíbrio, em investir na qualificação do espaço público, o nosso investimento no Rocio, o investimento que vamos começar a projetar em todo o bairro da Beira-Mar e, obviamente, noutras áreas, e muitas outras áreas da cidade e do município, para darmos qualidade ao espaço público, que no fundo é o espaço onde todos nós nos encontramos, sejamos residentes, sejamos turistas.
Temos aí um mote para entrar em questões agora mais focalizadas, nomeadamente esta dos projetos Peduca e na questão do Rocio. Foi anunciado na semana passada o vencedor do concurso de ideias, e no concurso de ideias está incluída a possibilidade de estacionamento subterrâneo. Disse já que financeiramente e tecnicamente isto terá que ser pesado, portanto não há garantia de que vai existir, mas também não há garantia de que não se faça desta forma. Atendendo a essa leitura que acabámos de fazer sobre, por exemplo, o bairro da Beira-Mar, aquela zona toda do Rocio, até onde é que deve ir, na sua opinião, o esforço financeiro da Câmara para viabilizar um estacionamento, um parque subterrâneo?
Eu gostava, na verdade, de dizer que nós planeamos um instrumento muito forte de sustentabilidade da nossa oferta turística principal, aquilo que é a Aveiro Cidade dos Canais. Nós fizemos a obra de qualificação dos muros dos canais, fizemos a obra de qualificação das pontes, estamos a acabar a construção da nova ponte de São João, um grande investimento e muito complexo tecnicamente. Acabamos de adjudicar, e obviamente são obras que arrancarão nas próximas semanas, a construção dos novos muros do Canal dos Botirões, a qualificação da chamada Ponte do Laço, que está num estado muito complexo e temos que lhe pôr a mão, e a qualificação de todo o nosso sistema de eclusas e comportas. Portanto, esta é uma peça-chave. Estamos a falar de verbas de grande dimensão. Ao todo, acabei de falar de cerca de 1,5 milhões de euros. E isto é muito importante para que este coração daquilo que é a Aveiro Cidade dos Canais esteja a bombar bem, com qualidade e com segurança, porque há aqui questões fundamentais de segurança. Depois temos que ir a um dos nossos problemas principais. O Rocio é hoje um problema urbano, é um mau parque, é um sítio onde há marginalidade que também está alimentada pelo aquilo que é o Rocio atualmente, os esconderijos, os murinhos, os troncos das palmeiras velhas. Portanto, desqualificou-se a vida do Rocio e falta-nos uma praça para fazer coisas, para termos vida, para termos eventos, e portanto é isto que queremos como peça do Rocio. E a qualificação do Rocio é fundamental para partirmos para a qualificação de todo o bairro da Beira-Mar. Fizemos um concurso de ideias, enfim, e dissemos que, em princípio, entendíamos que tinha que ser ponderada a construção de um parque de estacionamento em cave. Qual é a ideia do parque de estacionamento em cave? Nós temos 70 lugares à superfície. E o estacionamento automóvel à superfície também é algo que desqualifica em termos urbanos um espaço tão nobre como aquele. E, portanto, a lógica é darmos a praça aos peões, aos modos suaves, e darmos uma cave para estacionar, sabendo que à superfície vai ter que existir um corredor rodoviário para se entrar e para se sair, como é obrigatório, não tanto por causa do parque de estacionamento, também precisa, mas para a gestão de toda a área residencial e comercial e que corredor, ali existe.
Esse corredor será com uma via, dois sentidos, como é que pode ser? Uma entrada e uma saída?
Eu quero dizer, é aí que nós vamos então responder com clareza e no devido tempo. O que é que já decidimos e o que é que temos para decidir? Está escolhida a ideia que ganhou, e a ideia que ganhou tem a previsão clara e cristalina de um parque de estacionamento em cave. Ponto final parágrafo. Aliás, das 8 ideias propostas, 7 assumiram o parque de estacionamento, uma oitava assumiu só numa perspectiva secundária. Como opção de primeira linha, não. Portanto, está escolhido, ainda por cima está escolhido por unanimidade, até o Partido Socialista, que tem escrito e dito tantas coisas contra o parque de estacionamento, ou gente do Partido Socialista votou a favor desta decisão. Portanto, está... Este é um assunto arrumado no que respeita à ideia que escolhemos, que obviamente em oportuno tempo terá apresentação pública, tudo como deve ser. Segundo, está tudo decidido. É exatamente a ideia que está desenhada que nós vamos fazer na obra? Obviamente não. Porque nós escolhemos uma ideia, que é a ideia base sobre a qual vamos fazer projeto. E no projeto há 3 questões, há 1000 questões obviamente para tratar, mas dirigidas ao parque de estacionamento, há 3 questões fundamentais que o projeto vai ter que estudar. Um, o solo, o chamado estudo geotécnico, para verificar o que é que o solo consegue receber e de que forma é que se constrói naquele sítio. Dois, a inserção viária naquela região, naquela zona da cidade. vindo da a entrada e ou a saída da Ponte de São João, a entrada e ou a saída das pontes, da Praça João Alberto Delgado, e depois todo o enraizamento na rede viária da Beira-Mar. Como é que se faz a ligação, a relação do Rossio com tudo isto? E, obviamente, em terceiro lugar, os custos. Quanto é que se estima, com objetividade, nós neste momento temos um número grosseiro, que enfim, serve para quase nada. Em projeto, vamos começar a ter números objetivos para tomarmos decisões. E é com estes três dados, fundamentais, e mais alguns secundários, que nós vamos, em definitivo, em projeto, tomar a decisão, sim, vamos mesmo fazer, ou não, não vamos mesmo fazer. E fazendo, será sempre em processo de construção, concessão, portanto, concessionaremos
o estacionamento,
a peça de estacionamento, e, obviamente, a outra peça, que é a praça propriamente dita. A Câmara tem contratados fundos comunitários no âmbito do PEDUCA, tem capacidade financeira, obviamente, para pôr a sua parte da contrapartida nacional para executarmos essa obra que a entendemos muito importante.
Quanto é que isto pode custar aos cofres da Câmara, então, de forma direta?
Nós iniciámos esta conversa com um número de 6,5 milhões de euros, é um número que temos de referência. Esta candidatura aponta para 8 milhões de euros. Pronto, quer dizer, andaremos nesta ordem de grandeza. Metade deste valor, 5 milhões e meio, será o estacionamento em cave. E, portanto, são estes números de ordem de grandeza. E, portanto, chama a atenção de toda a gente que ouve estes números, que eles podem ser muito diferentes quando, daqui a 5 ou 6 meses, já tivermos números de projeto, e aí, obviamente, a conversa tem uma rigorosa objetividade para que nós, em cima dessa rigorosa objetividade, tomemos decisões definitivas. Se houver sustentabilidade técnica e financeira, faremos o estacionamento em cave. Ele é positivo, são 300 viaturas, ele é muito importante para a servidão de toda aquela zona, para os nossos residentes também terem uma vida mais tranquila na relação com os turistas, porque é sempre ali um toque e foge na relação de quem é residente e de quem não é. E, obviamente, podemos tomar essas decisões com toda a sustentabilidade, fazendo melhor. Portanto, este ano é o ano de fazer projeto, de fechar o processo de projeto, obviamente, e de lançarmos o concurso. Não concluí a ideia, peço desculpa. Se houver sustentabilidade técnica e financeira, será feito no quadro dessa concessão. Se não houver sustentabilidade nem técnica nem financeira, a ideia fica arrumada e nós apenas faremos a qualificação do Rossio como praça, seguindo os princípios que eu referenciei há pouco.
E qual é a ideia de princípio? Há alguma informação que já tenha obtido sobre isto?
Sim, claro, sim, já tornámos pública. A ideia é termos...
Não, pergunto sobre a questão geotécnica. Sei que se calhar não há ainda estudos sobre isto, não é? Feitos. Mas até a partir da experiência agora que tiveram na Ponte de São João, do que conhecem daquela zona, do terreno, o que é que diria? Que isto será
executível? O histórico é favorável à ideia. E, obviamente, nós também nunca podemos começar a pensar nisto com base no vazio total, não é? Nós temos o estudo geotécnico da Ponte de São João, foram cravadas estacas, várias estacas, algumas dezenas, a 34 metros. Portanto, nós sabemos que ali ao ladinho está uma ponte que está assente num fiche, num maciço que está a 34 metros. Portanto, pronto, é o nosso primeiro dado. Segundo dado, o edifício do Fórum. O edifício do Fórum não está assim tão longe do Rossio e tem dupla cave. O Fórum tem menos um e menos dois e tem uma parede que o distancia do canal do Cojo 3 metros. Nós aqui, a perspectiva que temos para o Rossio é uma cave apenas de um piso, menos um, e com uma distância ao canal média superior a 15 metros. Portanto, o histórico permite-nos ter assentado nesta ideia. Agora, sendo o histórico bom, é preciso fazer a análise em concreto daquele sítio para tomarmos a boa decisão. É isto que eu gostava de acentuar neste processo. Nós estamos mandatados para governar num programa eleitoral claro. E tudo aquilo que queremos fazer é bem. É bom, somos seres humanos, nós, os nossos projetistas, e erramos. Há sempre comentadores de bancada, há um célebre arquiteto de Aveiro, que agora faz escritos num jornal do nosso município, dia sim, dia não, e ele era melhor que fizesse projetos e candidatasse aos concursos, em vez de fazer escritos. Mas é a vida, nós respeitamos toda a gente. No entanto, a nossa decisão é fazer bem. Ainda agora, quando se discutiram as contas da Câmara, e temos muito saldo ou pouco saldo, assim, há uma nota que é verdade para toda a gente.
Aveiro tem contas boas. É a primeira vez em 20 anos, em 20 e tal anos, que Aveiro tem boas contas. São muito boas, algo boas, medianamente boas, pois ok, vamos discutir. Mas é essa a discussão. Acabou a Câmara de Aveiro com contas más, que não pagava a ninguém, que tinha dívidas monumentais, que não cumpria a lei dos compromissos. Acabou. E, portanto, é esta a nossa ambiência. Contas boas, boas decisões, procurar fazer o melhor em prol dos cidadãos que servimos, daqueles que são residentes, aqueles que trabalham em Aveiro, aqueles que lá passam algum do seu tempo de lazer e de cultura.
Estes projetos do Beduca têm surgido como, digamos assim, o grande foco de debate, diria, social, político em Aveiro, não estando em causa, de facto, a bondade dos projetos e a intenção dos projetos. Acha que essa contestação ou a crítica que é feita muitas vezes tem a ver mais com conteúdo, mais com substância, forma de digamos assim, de fazer as coisas ou com a substância das coisas?
Eu acho que a própria Semana Peduca que fizemos agora no final do mês de março evidenciou isto. Quer dizer, há uma ambiência muito positiva no salto que estamos a fazer. As várias conferências, eu fui à maior parte delas e às mais importantes, foram coisas positivas em que as pessoas fizeram perguntas, nós respondemos, as pessoas querem saber coisas, há algumas que não foram muitas. Puseram propostas, chamaram a atenção de alguns aspectos, puseram soluções alternativas, e isto é muito bom, muito bem-vindo para nós que estamos a gerir. Nós fazemos isto com grande regularidade, eu falo com cidadãos todos os dias, e os vereadores com quem eu governo a Câmara, idem aspas. Portanto, há uma atitude positiva. Depois, o que é que existe sempre? Um ou outro grupo, que são muito pequenos, com um enquadramento partidário ou ideológico, a tentarem sobreviver à volta destas coisas. E eu respeito isso, mas nós não vamos ficar a olhar e a ouvir. Nós olhamos, ouvimos, decidimos e fazemos. Não vai haver mais um projeto da Avenida Lourenço Peixinho pendurado como está pendurado há 40 anos. Não, não. Este projeto vai mesmo acabar e vai mesmo ser obra, etc. E, portanto, é esta dinâmica positiva que está a acontecer em Aveiro e, portanto, temos o maior gosto e sentimos que há um envolvimento positivo da população. Até porque este é um trabalho total. E, às vezes, a Câmara só faz coisas na cidade. Não, não, não. Esses movimentos é que só discutem as coisas da cidade. A nossa maior obra que está em curso neste momento é em Cacia. As nossas duas maiores... das nossas obras em escolas, temos três grandes obras de escolas em curso, são 3,4, 3,5 milhões de euros de obra. Uma é no centro de Aveiro, que é João Afonso, a outra é em Esgueira, já em Magalhães Lima, a outra é em São Bernardo, a nova escola básica de primeiro ciclo. Temos um conjunto de operações de qualificação urbana de grande dimensão em obra, a maior é na Oliveirinha. Temos unidades de saúde familiar em obra, uma a acabar em São Jacinto, outra a acabar em São Bernardo, duas para começar, uma na Oliveirinha, outra em Aradas, outra em Santa Joana. Portanto, esta é uma operação, de facto, total, de grande força, de grande dinâmica, e isto, obviamente, está a deixar nervosa alguma gente, nomeadamente do Partido Socialista, que até aqui na antena da Terra Nova, há o atual responsável, já se apresenta como candidato à próxima eleição, que é uma coisa um bocadinho bizarra, mas, de facto, denotem, nós vemos isso nas reuniões de Câmara, vemos isso na Assembleia Municipal, nervosismo, porque não estão a conseguir saber estar neste processo de forte dinâmica da Câmara, da forte dinâmica do município. Nós estamos com um investimento privado brutal na área da indústria, na área do pequeno comércio, do grande comércio, na saúde, no turismo. É, de facto, um fenómeno muito positivo na habitação. É, de facto, um fenómeno muito positivo de um município que, em 4 anos, sai da má notícia, sai da má vida e hoje, de facto, está na boa notícia, está na boa vida, está no dinamismo muito forte no que respeita à sua Câmara e no que respeita à sua sociedade, aos seus investidores privados. E é por aqui que nós vamos prosseguir o nosso caminho, neste empenho municipal e também, na minha condição de Presidente da Comunidade Municipal da Região de Aveiro, que a região também segue esse caminho, e tenho que assinalar a nossa inauguração no passado dia 6 de março, inauguração e ativação do Parque Ciência e Inovação, o Creative Science Park da Região de Aveiro, que aqui está, no município de Ilha, vi muito bem, e é uma peça importantíssima para o futuro de toda a nossa região da Aveiro.
Quando um grupo de cidadãos, por exemplo, e pegando no exemplo da avenida, questiona a questão da pista ciclável, se é na faixa de rodagem, se é numa área dedicada, Isto merece consideração, atenção ou não?
Tudo nos merece atenção. Embora, Carlos Teixeira, eu e toda a gente que liga o ouvido sobre opiniões em relação, no caso, à Avenida, ouvimos de tudo. Nós, e eu, as primeiras duas reuniões que quis fazer sobre a Avenida foi pedir duas aulas, para me darem duas aulas de dois dos últimos projetos que se fizeram para a Avenida. Um da Universidade de Aveiro e o outro da Associação Comercial de Aveiro. Pedi a reuniões, foram duas horas e tal cada reunião, e eu, de aluno, disse, eu quero aprender, explica-me os projetos. E, obviamente, foram boas reuniões de perguntas e respostas. Esses dois processos, que foram os últimos dois projetos, eram radicalmente diferentes. Um tinha duas, quatro faixas para circular em viaturas, o outro só tinha uma. Um dava primazia ao número de lugares de estacionamento, o outro não dava. Tivemos opiniões tornadas públicas, já de outra gente, que queriam transformar a Avenida numa grande ciclovia. Portanto, a Avenida, como qualquer projeto, embora especialmente os projetos discutidos há tempo demais, como é o caso da Avenida, têm ideias para todos os gostos e feitios e algumas delas contraditórias. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que tomar a decisão. Uma decisão, porque não é possível fazer duas avenidas. É uma. E, portanto, essa decisão assenta, enfim, em ouvir tudo, discutir tudo.
Mas é possível discutir os princípios, não é? E a questão dos princípios.
Os princípios, nós estão claros.
Ouvíamos na semana passada o Presidente da Associação Comercial dizer que não tem ainda como garantido que haja ali a valorização do circuito pedonal, chamemos-lhe assim, não é? Para fortalecer o comércio e para lhe dar essa...
Mas, em primeiro lugar, é preciso que o Sr. Presidente da Associação explique com matemática o que é isso da valorização dos circuitos pedonais. Ok? Porque estas... Sabe, quando nós começamos a fazer um projeto, temos que ser objetivos. A avenida tem 28 metros de largura entre fachadas. E nós queremos que ela tenha passeio de um lado e do outro, o maior possível, baia de estacionamento de um lado e do outro, duas faixas em cada sentido, e nós, neste projeto, apontámos duas delas só para bicicletas e transportes públicos. E o separador central, temos que o diminuir o mais possível, porque senão não há espaço nestes 28 metros para alargar os passeios. O alargamento dos passeios, em princípio, para o dobro daquilo que está lá, daquilo que temos, é feito à custa do fim do separador central. Depois, queremos árvores. Onde é que queremos as árvores? A nossa perspectiva é que as árvores vão estar no lado, nas margens exteriores dos dois passeios, é aí que vão ficar as duas linhas de árvores interpoladas com os postos de iluminação pública. E queremos acabar com os semáforos na avenida e colocar tapete bituminoso com cubo de granito nos cruzamentos, havendo que dois deles são cruzamentos em rotunda para se poder mudar de sentido nesses dois pontos. Esta é a nossa avenida, grosso modo. E, portanto, nós já não estamos a falar de princípios. Nós já estamos a falar de metros. Porque, se o Sr. Presidente da Associação Comercial, ou seja, quem for, diz, eu acho que deve haver mais espaço para o peão. A conversa já não está aí. Já estamos a dizer, bom, pode ser 4 metros, conseguimos chegar aos 5, mas se chegamos aos 5, tiramos aonde? Acaba o estacionamento, eu sei que sou presidente da ACA, não, defendo o estacionamento, porque já reuni com ele sobre este dossiê. Já estamos numa discussão, já numa fase que ainda não é final, mas já madura, do projeto da Avenida, em que já estamos a discutir o metro, já não estamos a discutir os princípios, porque nós, por exemplo, dissemos, não, a Avenida Peixinho ser uma grande ciclovia e não haver circulação de automóveis, a nossa resposta é não. Nós queremos circulação de automóveis na Avenida Lourenço Peixinho.
Essa é também uma intervenção curiosa, porque nesses textos e muita dessa opinião da era dos likes e dos dislikes, como disse na Assembleia Municipal da semana passada, uma das notas ou uma das críticas era se não estariam os projetistas, quem trabalha nisto, no fundo já a responder a uma determinada orientação política, não é? No fundo, como quem diz, a avenida é aquilo que Ribal Esteves quiser que seja, ou outro projeto qualquer, não é? Isto foi ouvido... Até que ponto é que há aqui, de facto, já um condicionamento político nestas questões?
Ouça lá, nós estamos a governar. Governar é tomar decisões em todo o momento. Eu não sou, nem eu, nem nenhum colega meu presidente da Câmara, é um ser acéfalo que se senta com o presidente da Câmara e diz, agora diga-me o que é que eu vou fazer. Isto não funciona assim. Nós fomos candidatos com um programa eleitoral muito objetivo. estão lá as obras que a gente quer fazer.
Ou seja,
é
quem projeta...
está lá a largura do passeio da avenida.
Mas quem projeta já projetou dentro de determinadas balizas.
Claro. Quando nós vamos contratar um projetista, temos que escrever uma coisa chamada os termos de referência do projeto. Que é, grosso modo, o que é o projeto. Nós tivemos que dizer, nos termos de referência da avenida, se é para circular carros ou não, se é para ter árvores ou não, se é para qualificar infraestruturas ou não. Estas grandes coisas tivemos que as dizer, porque senão o projetista olhava para o concurso e apresentava que proposta? De preço. Ele vai projetar o quê? Uma pista de aviões? Um pinhal? Quer dizer, é preciso dizer coisas, né? Nós podíamos ter dito no concurso de ideias do Rocio, aliás, chegou até a haver notícias aí da má língua, que nós queremos construir lá um centro comercial no Rocio. Pronto, mas quer dizer, podia ter sido essa a ideia. No fórum, o Presidente Girão Pereira quis lá construir, era um terreiro, era um estacionamento, mais ou menos à DOC, e o Presidente Girão Pereira decidiu construir lá um fórum. Nós podíamos ter decidido construir outro fórum no Rocio, mas não foi isso. Mas tínhamos que o dizer aos projetistas, dizer, olha, queremos aqui um fórum, portanto, concurso de ideias para construir aqui um grande centro comercial. Portanto, é preciso ir tomar decisões, não se governa no vazio. No vazio só está quem está na oposição, quem não tem nada de objetivo para dizer. Diga uma coisa, que ideia concreta é que já ouviu do Partido Socialista, nomeadamente, sobre qualquer um destes projetos? Não, nós na avenida queremos passeios de 7 metros, árvores em todo o lado. Seja, o que é que já ouvimos? Nada. É o mais absoluto deserto. Eu, por exemplo, que ouvi e li, como o Carlos Teixeira, sempre críticas do Partido Socialista à ideia do passo de estacionamento no Rocio, eu fiquei surpreendido do Partido Socialista ter votado a favor da escolha de uma ideia que tem um passo de estacionamento como proposta. Fiquei surpreendido. Mas, olha, é a vida. Nós também... Eu até gosto de ser surpreendido. Que é para isto não ser tão monótono como parece. Mas nós somos construtores de decisões de forma aberta. Mas estamos aqui para decidir. O Aveiro é empatado. O Aveiro teve muitos anos empatado. Por causa da dívida, por causa de tantos e tantos problemas. O Aveiro empatado acabou mesmo... E estamos num forte mecanismo de crescimento.
Então, este momento é que é um Aveiro em choque com... Com esta aceleração, é isso?
Ok, gente, nós neste momento, em projetos, em desenvolvimento, concursos e obras, temos cerca de 5 dezenas de processos. Discussões de praça pública mais intensas, temos de quê? Vamos aqui fazer contas, Rocio 1, Avenida 2, Ciclovia UA, Estação 3... Talvez ficamos por aqui, não é?
Políticas de mobilidade, a questão dos transportes.
Não. Vamos falar de projetos concretos. Vamos lá deixar agora aqui os princípios e as estratégias. Projetos concretos. 3. Vamos a lembrar de 3. Não me lembro aqui de um quarto. Em 50. De facto, temos uma vida democrática viva, certo? Mas temos, de facto, uma Câmara a trabalhar com grande extensão, com grande expressão e sem nenhum problema.
Mas utiliza uma expressão que foi, eu nunca vi coisa assim. A forma como se interage, se intervém, se critica. No fundo, quando ouvi essa expressão, perguntei-me a mim próprio. Ou estava mal habituado em Ilhavo, ou Aveiro trouxe coisas novas aqui nessa capacidade de intervir para tentar influenciar o poder político?
Não, eu não faço comparações. Ilhavo era uma terra muito, muito, muito ativa, muito participativa, não tem questão agora.
Então o que é que o choca nessa intervenção?
Não choca nada. A questão é, o Peduca, isso tudo tem a ver com o Peduca. O Peduca teve uma semana de interação mais forte. Por opção política nossa, em respeito a um contrato que temos que nos aponta para a obrigação de fazermos ações dessa natureza. Podem ser de outro tipo, mas tem que ser dessa natureza, interação com os cidadãos, exposição do que se está a fazer, debate, etc. E foi a terceira vez que o fizemos. Fizemos uma em dezembro de 2016, no lançamento do programa, fizemos outra em julho de 2017 e esta em março de 2018. E vai haver, nesta média de 2 por ano até ao fim, do programa. E veja que são exercícios positivos em que as pessoas participam e participam positivamente. A maior parte, ou melhor, todas as ações foram ações positivas. Ninguém saiu de lá chateado, nem coisa nenhuma. Há um partido, que é o Partido Socialista, que usa a comunicação social para continuar a alimentar com pessoas que a escreverem como cidadãos que o não são, quer dizer, são cidadãos com certeza, mas falam em nome de um partido, e um arquiteto da nossa praça que já vai para aí no 10º artigo, ou no 12º artigo, não sei quantos, que não tenho o número certo, mas já são muitos, à volta disto. Isto é curioso, é interessante, mas não nos tira do caminho de desenvolvermos todos os projetos, de os fecharmos e de os executarmos com toda a lealdade e com qualidade. Ouça, eu estou tranquilo que a Câmara tem bons projetistas. Enfim, o arquiteto que escreve artigos num jornal da Aveiro não é, enfim, melhor que nenhum dos técnicos que nós temos a trabalhar para a Câmara. É o que mais faltava. Aliás, se fosse, por exemplo, tinha apresentado propostas, por exemplo, ao concurso de ideias do Rocio, que não o fez.
A parte final, e já ultrapassámos aqui a nossa hora, mas dedicada também a esta questão financeira, pelo impacto que teve agora na discussão, por uma certa agitação que trouxe por causa dos saldos, o senhor foi acusado de estar, no fundo, a guardar munições, chamemos-lhe assim, para disparar até ao final de mandato. Ou, dito de outra forma, para poder ter capacidade financeira para intervir, para fazer projetos e para se apresentar forte a eleições em 2020 e 2021. Estes mais de 30 milhões de euros, o que se preocupou em dizer é que não é líquido que sejam mais 30 milhões em caixa, que têm um destino. Que parte dessa verba é que já tem um destino para extinguir empresas, para saldar compromissos e dívidas? O que é que vai ficar, no fundo?
Toda a verba tem destino, toda. Apenas este processo, que eu já expliquei do saldo, tem a ver com o arranque da execução do programa, de ajustamento municipal, que há um desfasamento entre aquilo que o programa prevê ele próprio de investimento e aquilo que na prática é possível executar, porque nós chegamos ao visto do Tribunal, o nosso programa, o primeiro trimestre dele era o quarto trimestre de 2016, o programa só começou no trimestre seguinte, no primeiro de 17, portanto aí é logo o primeiro desfasamento. E depois há mil atos burocráticos para cumprir, concursos, vistos do Tribunal de Contas, o cumprimento, a deliberação de cumprimento da lei dos compromissos e, por exemplo, os protocolos que o Ministério da Educação para a escola, já em Magalhães Lima e João Afonso de Aveiro, só no Estado do Tesouro tiveram 6 meses. E, portanto, isto cria o quê? Cria um intervalo entre o início formal do programa e o início real da execução financeira do investimento.
Qual seria o saldo real, então?
Se tivesse executado... A Câmara Municipal de Aveiro vai para um saldo real na casa. Eu quero gerir a Câmara entre os 4 e os 5 milhões de euros de saldo. É para aqui que nós vamos. Temos como objetivo chegar a esse valor no final de 2019 e é por aqui que nós queremos gerir. A Câmara de Aveiro não se pode arriscar a voltar a não pagar a tempioras. Temos processos em tribunal e ações e surpresas só este ano à Marinha Portuguesa para honrar o velho protocolo do Presidente Alberto Souto do edifício da Capitania. Só à Marinha Portuguesa vamos pagar quase mais de 800 mil euros, que não estava na nossa dívida. Foi a última surpresa? É a minha convicção que não. E, portanto, a Câmara da Aveiro tem que estar preparada para tudo isto. Portanto, temos que gerir sempre com algum saldo. Não precisamos de 30. Os 30 não precisamos e não queremos. Apenas há esta transição de uma Câmara que tinha que ter dinheiro em caixa se o programa não fosse aprovado. Isto é muito bonito, o programa veio aprovado. E se tivéssemos o ano de 17 sem o programa aprovado? Esse dinheiro tinha sido gasto quase todo para a gestão da Câmara, para pagar uma parte da dívida também. Portanto, é desta forma que nós, de facto, gerimos bem o primeiro mandato e, obviamente, a Câmara da Aveiro está mais capacitada para gerir este segundo mandato e vai ser um grande mandato e isso está a deixar nervosa a oposição. E eu, olha, desejo-lhes felicidades a título pessoal, mas, obviamente, desejo à Câmara da Aveiro e aos nossos concidadãos um grande mandato e é esse o meu compromisso e é isso que vai acontecer. Vamos ter um grande mandato.
Então, e agora, no final, um título de notícia. Sou recandidato em 2021?
Não há qualquer pensamento sobre isso. Neste momento, estamos a fechar os primeiros 6 meses do mandato, portanto, primeiro meio ano, temos 3 anos e meio pela frente, é evidente que o tempo passa muito depressa, temos essa consciência todos na nossa vida, mas a minha dedicação, de toda a equipa que lidero da nossa Câmara, é trabalho intenso, cumprimos o nosso programa, termos esta onda bem gerida de investimento público e investimento privado, é para aqui que estamos absolutamente concentrados. Pensar na eleição de 2021, pois com certeza que pensaremos lá para o final de 2020, início de 2021, neste momento não há qualquer pensamento sobre isso. O único pensamento é fazer bem, é gerirmos bem, como as pessoas já sentem que está a acontecer um grande dinamismo no nosso, em todo o nosso município, e é só aí que temos concentrado a nossa atenção.
Mas quem fala com entusiasmo desse dinamismo do segundo mandato é porque está pronto para ir à luta, não é?
O que queres dizer? Nós sabemos em Portugal uma coisa todos, não é? Os presidentes de Câmara têm mandatos limitados a 3. Eu estou no meu segundo mandato e, portanto, há uma lógica quase de naturalidade política um presidente de segundo mandato ir ao terceiro, que, além de mais, tem a certeza absoluta que é o último. Ninguém vai alterar a lei da limitação dos mandatos em Portugal. Portanto, isto é uma coisa que temos todos como normal. Eu tenho alguma decisão perspectivada ou alinhavada sobre isso? Nada. Absolutamente nada. Pensarei nesse assunto lá para o final de 2020, início de 2021. Neste momento e nos próximos tempos que temos pela frente, este tempo todo, que ainda é muito tempo, concentração absoluta em fazer e fazer bem. Nós queremos fazer, vamos fazer bem, vamos fazer um grande mandato em honra ao compromisso que assumimos no dia 1 de outubro de 2017. É por isso que estamos a trabalhar. É em nome desse compromisso que assumimos com os nossos concidadãos. Há uma eleição, vai haver uma eleição lá para final de setembro, princípio de outubro de 2021. Seguramente que sim. Viva a democracia. Mas é muito cedo para estar a tomar decisões ou perspectivar decisões sobre essa matéria.
Engenheiro Ribau Esteves, a entrevista ao programa Conversas, o agradecimento e deixando aqui já como panorâmica do planeamento do programa, creio que posso adiantá-lo que teremos aqui um intervalo neste miniciclo político com o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, na próxima semana, retomando depois as entrevistas, neste caso, no município de Ilhavo. Boa tarde, boa semana.